Oi, aqui é o Pichelli falando e você está ouvindo mais um episódio do meu podcast. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz de poder encerrar essa temporada de convidados. Com ela, a Ju. A Ju eu conheci quando ela estava reformando a casa dela. E através da casa dela, eu me inspirei para reformar a minha. Eu fui pedindo dicas a ela. E foi aflorando mais essa amizade. Então, assim, do nada eu cheguei para ela e disse: Você topa gravar o meu podcast? Ela disse: Super, 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 super. Qual é o tema? Aí eu já dei o tema para ela. Ela disse assim: Tipo, você já tem um tema? Digo, eu já tenho um tema, porque. Antes de falar com você, porque vocês sabem, né? O Pichelli stalkeia pessoas. Porém, se inspirem, aproveite esse episódio. Se você quer reformar sua casa, se você tá querendo mudar alguma coisa e tem pouco dinheiro, vale a pena, se inspira nela, segue ela no Instagram. É isso, gente. Aproveitem tudo isso aqui que eu tô proporcionando para vocês, esses convidados maravilhosos, esses artistas escondidos aqui em Maceió. Então, aproveitem. Sem mais delongas, né? Porque eu tô falando demais, porque tem tanta coisa que eu quero falar e não posso falar. Porém, é isso aí. Com vocês, Juliana Amaral.
Olá, eu sou a Ju Amaral e fui convidada aqui pelo Pichelli para participar desse episódio do podcast, o qual eu vou falar sobre a grande reforma que eu fiz aqui na minha casa, junto com a minha irmã, onde nós fomos carinhosamente apelidadas de irmãs à obra, né? Bom, tudo começou quando eu acabei voltando aqui para a casa da minha mãe, onde ela vive com minha irmã. E a partir desse meu retorno, eu pensei que a casa merecia muito, mas muito um up, né? Que a gente merecia dar uma valorizada na casa. E com a grana que estava sobrando a partir do que eu não estava mais gastando com aluguel, eu resolvi destinar para dentro de casa. Só que ainda assim, como a grana não era tão alta, eu e minha irmã começamos a pesquisar métodos que fossem econômicos, ao mesmo tempo que nos interessasse, né, que não fugisse do nosso gosto, da nossa forma de se expressar aqui em casa, já que nós somos muito parecidas em termos de gosto estético mesmo. Bom, faz um pouco mais de um ano que a gente começou nesse processo, né? A pandemia foi a grande responsável em si da gente ter tomado esse tempo para se dedicar um pouco mais a dentro de casa. Claro que a pandemia, de forma alguma, vai ser algo bom para ninguém, mas nesse caso da gente, foi durante a pandemia em que começamos a dar esses passos rumo à reforma, esse universo de do it yourself que a gente tem até hoje. As primeiras mudanças aqui em casa ocorreram na cozinha, né? A gente acabou expandindo a cozinha. Para isso, a gente precisou sim da ajuda de um pedreiro. Ele não foi bem, ele não respondeu exatamente às nossas expectativas. E foi a partir também dessa decepção que a gente teve com esse pedreiro que nós resolvemos pôr nós mesmas a mão na massa. Eu pensei, cara, a gente gastou tanto com um profissional que era para ter feito um serviço tão bom e não atendeu às nossas expectativas, então vamos nós mesmas chegar lá e fazer. O máximo que pode acontecer é a gente se arrepender, claro, tem esse risco, mas por que não se arriscar, né? Foi quando a gente começou. Após a cozinha ter sido expandida, a gente começou a pesquisar sobre pinturas, as melhores marcas de tinta, como não perder dinheiro durante uma reforma como essa, porque a gente sabe que nem sempre economizar com certas coisas é o melhor, né? A gente achava, por exemplo, que tinta era tudo igual, sendo que na verdade não é. Então a gente sempre fez pesquisas baseadas em qualidade e custo-benefício para iniciar essas obras. A gente fez um canto alemão na cozinha. Fez umas almofadas, comprou algumas almofadas em algumas lojas de departamento, mas a primeira ideia começou na cozinha com um canto alemão feito de madeira MDF, que fomos nós mesmas que montamos. Nós compramos uma chapa de MDF, fizemos as medidas em relação ao tamanho da nossa cozinha e foi o primeiro feito. A partir dali eu falei: a gente merece muito mais, esse negócio tá dando certo, então vamos embora. Na sequência, no carnaval, antes da pandemia de 2020, a gente comprou, eu comprei na verdade, uma piscina de plástico para que a gente pudesse passar o carnaval se refrescando, não ficasse meio que por fora, né? A gente sabe que carnaval é uma época em que todo mundo quer curtir, e como nós somos mais caseiras, a gente resolveu comprar uma piscina aqui para casa e curtir com os amigos e família. A partir daí, eu achei que, esteticamente falando, a piscina não estava tão bacana. Então, eu falei para minha irmã: por que a gente não incrementa essa piscina, né? E aí veio o grande feito das Irmãs da Obra, que eu considero que foi a nossa piscina com o deck, né, de madeira. Nós fizemos ele com pallets. Foi 100% feito e montado por nós. Quando eu falo que foi 100%, eu falo desde o processo mesmo criativo. E também desde o processo de nivelação do chão. Nosso chão, ele era irregular porque a nossa casa tinha uma garagem que já vem junto com a entrega da casa, né? Que é o modelo da casa, um modelo, um padrão. A partir daí, a gente nivelou o chão da casa, colocou a piscina já no chão nivelado. A gente não tinha noção de nada, de quantidade de cimento, de quantidade de areia. A gente simplesmente foi pesquisando, se adaptando, olhando aqui e ali, até que a gente chegou em um ponto de adaptação mesmo e começamos a pôr a mão na massa. Nivelamos o chão e na sequência colocamos a piscina e na sequência vimos alguns vídeos e tutoriais, alguns em inglês, que a gente não entendia quase nada no YouTube, mas a gente foi se adaptando e dia a dia, acho que todo o processo da piscina durou quase um mês, porque a gente teve que comprar alguns equipamentos, lixar os paletes, desmontar os paletes que vinham inteiro, né? A gente pediu os paletes inteiro e tivemos que desmontar um por um. E foi um trabalho árduo, mas com certeza acho que foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida e que também tenho muito orgulho junto à minha irmã. A gente fez essa piscina não, esse deck de madeira, né? E a cada momento que a gente montava uma parte da estrutura, a gente sempre estava subindo ali, vendo se de fato era seguro, era resistente. E fomos fazendo isso até o fim do processo, né? Que foi, fizemos as escadinhas, tudo do nosso jeito, tudo na nossa forma. Os materiais acabavam, a gente substituía com outro, misturava o thinner, misturava o verniz, até que nós chegamos ao grande feito que foi o nosso deck. E que se você ainda não viu, corre lá no meu Instagram, arroba eu sou a Ju Amaral, que eu provavelmente já vou ter postado essa foto, ou você pode conferir nos destaques no meu Instagram como é que ficou esse deck maravilhoso que hoje é o nosso xodó. Todos os amigos que vieram aqui até hoje, família também, se emocionam junto com a gente, porque às vezes é difícil de acreditar que a gente uniu forças e conseguiu fazer essa coisa linda aqui dentro de casa. Uma outra grande mudança foi nas paredes, né? A gente fez uma parede texturizada, né, com pedras, falsas pedras, a qual a gente só usou argamassa, água e tinta. Então, tudo isso, gente, partiu basicamente de pesquisa, de curiosidade. A gente abriu a nossa pasta no Pinterest, começou a colocar referências, colocou coisas que estavam sim ao nosso alcance financeiramente e outras não. A gente foi sonhando juntas e se adaptando à nossa grana curta e também à nossa vontade de fazer. Eu acho que esse é o essencial. Se você quer fazer uma reforma em casa, não tá com tanta grana para mão de obra, põe a mão na massa você, pesquise bastante, não tenha medo. Esse foi o grande passo que nós duas demos juntas para que essa reforma de fato vingasse aqui em casa. E fizemos parede de tijolinho, cerca de 800 tijolinhos com gesso e água. Pintamos a sala, passamos massa na sala, até teto de PVC a gente chegou a instalar nesse tempo. Tudo isso aprendendo em tutoriais, se jogando mesmo na pauta, encarnando o personagem do Do It Yourself e também das pedreiras, né? A gente brincou muito nesse tempo. E eu acho que um grande diferencial para essa reforma também foi ter compartilhado no, nas redes sociais. Porque, do nada, eu comecei a receber um apoio, um incentivo de tanta gente, pessoas que eu nem lembrava, assim, que poderiam se importar comigo, ou pessoas que eu achava que me seguiam só por seguir, acabaram se envolvendo na obra. Muitas pessoas nos cobravam atualizações sobre o que a gente estava construindo, e isso foi muito lindo de acompanhar. E ainda está sendo, né, porque a gente ainda segue criando novas coisas aqui para casa. Óbvio que num fluxo bem menor, mas a gente continua firme e forte nos projetos para deixar a casa cada vez mais bonita. E uma das perguntas que mais me fizeram nesse tempo foi se a gente teve medo de dar errado. Com certeza, a gente teve muito medo. Só que eu sempre tive esse pensamento, junto com a minha irmã, de que, cara, se der errado, fomos nós duas tentando com o maior amor e carinho do mundo e dedicação do mundo. Não vai ser uma pessoa, um terceiro, que vai entrar aqui em casa, fazer o que quer e rasgar o nosso dinheiro, né? O nosso esforço. Vai ser nós duas juntas tentando fazer dar certo. Então, esse pensamento com certeza sustentou a minha força e a força da minha irmã nesse processo. Além disso, né, durante a reforma, a gente descobriu um grande amor, uma grande paixão nesse tempo, que foi do It Yourself, que além de pôr a mão na massa em forma estrutural, a gente também acabou descobrindo formas diferentes de pintar, que é a pintura orgânica, né, que a minha irmã acabou descobrindo esse talento para pintura orgânica. Hoje ela pinta os murais aqui em casa, já chegou a fazer trabalhos também por encomenda, fez a pintura no meu quarto. Ela realmente descobriu um hobby e um talento para pintura orgânica, que simplesmente, gente, se vocês ainda não ouviram falar do termo, se trata de uma pintura que ela foge do padrão de pintar toda uma parede, sabe? Ela traz um desenho natural que traz um aconchego. Muitas vezes ela é quem dá o destaque da sua parede. Às vezes você não quer pôr um papel de parede ou não tá com grana para colocar um papel de parede. E aí, o que é que você pode fazer? Compra uma lata de tinta branca, compra alguns pigmentos e sai misturando as cores até chegar em um tom que seja do seu agrado. E aí você vai e pinta de forma orgânica na sua casa, com as suas mãos livres, mas é sempre bom se basear também em uma referência, que foi o que a gente fez. Dessa forma, eu refiz todo o meu quarto, a minha irmã também fez pinturas no dela, e a gente fez também pinturas fora de casa, na área gourmet, onde fica a nossa nova piscina com o deck. E a partir daí, a pintura orgânica ganhou um espaço muito especial no nosso coração. E a gente sempre faz questão também de indicar para você que tá com a grana curta, mas quer dar um tchan, sabe? Um up no seu ambiente. A pintura orgânica, ela é ideal. Assim como os do-it-yourself. Tá com pouca grana, não tem, por exemplo, condições hoje de comprar uma moldura cara de madeira, você pode comprar cartolina e fazer uma moldura tão bonita quanto, tão acessível quanto, e colocar também, que foi o caso da gente, né? Nós fizemos alguns quadros para a cozinha e estamos fazendo novos quadros para a sala e para as outras áreas a partir de cartolina, gente. Nem nós mesmas acreditávamos nessa possibilidade. Também conhecemos essa ideia na internet e aqui em casa a gente já está pondo em prática e tem sido incrível, porque as pessoas nem reparam que não se trata de madeira, não reparam que é uma cartolina, né? Isso é incrível. Quanto aos nossos novos passos, próximos passos nessa reforma, com certeza são os acabamentos, né? A gente sabe que nenhuma obra feita por alguém que não é profissional, ela é perfeita. Então, a gente vai se dedicar bastante agora aos acabamentos, que eu aconselho você que está querendo fazer a deixar o acabamento por último, porque é uma coisa que você faz com mais calma e que talvez você possa até mudar de ideia. E antes disso, eu não aconselho você a se preocupar com o acabamento agora. Deixa o acabamento por último e foca mesmo nas grandes mudanças. Não tenha medo de pintar, de ousar nas cores. Não tenha medo de colocar a cara mesmo no sol e a coragem, porque esse é o grande diferencial, pelo menos para nós duas, foi o grande diferencial nesse pontapé, né, das nossas obras. A partir daí também, nós fizemos plaquinhas decorativas aqui para casa, pinturas em tela mesmo, com tinta guache. E todo esse processo foi sendo feito de cabeça, sabe? Nós duas, nenhuma de nós duas temos formação nenhuma da parte de decoração, tá? A minha irmã mais nova, que é quem estava comigo nesse processo, ela é química, está se formando em química na UFAL. E eu, como vocês já devem saber, sou jornalista, estou me formando agora e passei pelo curso de design gráfico, mas que não tem absolutamente nada a ver com o design de interiores, que é a técnica, né? É a profissão que utilizam para fazer os ambientes. Nesse processo, a gente usou somente o nosso gosto, que é muito bom por ser um gosto em comum. Nós sempre pensamos igual e sempre concordamos uma com a outra em relação às escolhas que vão ser feitas aqui em casa. Então, é tudo feeling. Vai muito da sua forma de pensar. Se você curte um visual mais industrial, tem várias técnicas baratas aí envolvendo cano de PVC, que é uma das principais matérias-primas para fazer essa decoração. Se você curte algo mais boho, chique, que é o caso daqui de casa, a gente gosta do boho, é um estilo de decoração que traz cores terrosas, que trazem palha, então são materiais baratos. E aí a gente foi atrás de coisas que ornassem, mas que coubessem no nosso orçamento. Então, em primeiro lugar, faz uma análise tua, veja qual é o seu estilo, se é algo mais industrial, se é mais moderno, se é mais boho chique, se é mais metalizado. Você mesmo é quem vai saber o seu estilo e a partir daí você faz as buscas para procurar coisas com materiais baratos para dar início aí à sua reforma em casa, no quarto. Nem todos querem reformar uma casa inteira, né? Isso é bacana. Às vezes você só quer valorizar um único ambiente. Então, foca no seu estilo primeiramente, foca nas coisas que você gostaria de ter lá. Em segundo lugar, mas não menos importante, é você sempre montar o seu ambiente com coisas que são necessárias para você. Por exemplo, você quer montar um home office, então o que é que não pode faltar no teu home office? Uma cadeira, uma mesa grande, espaçosa, um lugar para colocar um copo de café, um lugar para você pôr sua agenda. Então você sempre tem que pensar quais as suas necessidades para cada ambiente. Nunca esqueça de colocar exatamente o que você precisa naquele ambiente. E aí, na sequência, você adapta isso ao estilo, às cores. E não se esqueçam, fazer reforma pode não ser a coisa mais barata do mundo, mas você pode fazer isso com pouca grana, sim, de forma econômica, sim, e inclusive com você mesmo tendo prazer de construir o seu próprio ambiente. Então, antes de encerrar esse papo maravilhoso, eu queria dizer para vocês que nunca desistam antes de tentar. Corram atrás das suas referências, das suas pesquisas. O meu Instagram tá aberto para dicas, para sugestões, ajuda que vocês precisarem. Podem contar comigo, com a minha irmã também, pra gente ajudar vocês nesse processo. Não é fácil. Às vezes o bloqueio mental vem, sim, você fica um tempo desanimado por não ter novas ideias, mas nada que uns dias de descanso, uma boa xícara de café, um momento com a família, um respiro, resolva, tá? Então, nosso Instagram tá aberto, nossas sugestões estão aqui, nossos perfis estão abertos para que vocês cheguem até nós e perguntem tudo que for interessante para vocês, tá? Então, para você que tá realmente querendo fazer uma reforma, põe a cara, mãos na massa. E qualquer coisa, chama aí as irmãs à obra, tá? Foi um prazer participar desse podcast, o qual eu contei aqui um pouquinho da nossa rotina, do nosso processo de reforma, de como tudo começou e de como tudo vai finalizar de forma bem bonita e bem gratificante, tá? Em relação ao orçamento, trace um plano para você máximo de orçamento para que você não extrapole e se endivide à toa por conta disso. E Sempre trabalhe com a grana que você tem disponível para aquele momento. Use sim o cartão de crédito para dividir. Lembre-se que tente fazer as suas compras de forma única, menos compras e mais produtos, porque aí você consegue parcelar por mais vezes e consegue deixar a parcela pequenininha para ir pagando com calma e por aí vai, tá? Mais uma vez eu reforço que estou muito grata por estar aqui tendo a oportunidade de falar para vocês como foi esse processo e me coloco e nos coloco à disposição de vocês para dúvidas, sugestões e outros tipos de questionamentos totalmente disponíveis para vocês. Um beijo da Ju Amaral, das Irmãs à Obra, e um beijo também para você, Pichelle. Muito obrigada pelo convite. A gente se encontra por aí, viu? Um beijo!